minutos no gabinete de apoio da Comissão dos Assuntos Europeus, um pedido formalizado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa Nacional nestes termos. Lisboa, 28 de novembro de 2017. Excelentíssimo Sr. Dr. Marco António Costa, Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Assembleia da República. Excelentíssima Sra. Dra. Regina Bastos, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Assembleia da República. Assunto: procedimento de lançamento da cooperação estruturada permanente no âmbito da política comum de segurança e defesa da União Europeia e preparação do respectivo Plano Nacional de Implementação. Excelentíssimos senhores, na sequência da audição conjunta, havida no passado dia 9 de novembro, nas Comissões dos Assuntos Europeus e Defesa Nacional, na qual foi debatido o texto da proposta de notificação relativa à cooperação estruturada permanente, vimos por este meio propor a realização de uma audição conjunta para ser debatida a matéria relativa ao assunto acima mencionado em sede de Comissão de Defesa Nacional e de Comissão de Assuntos Europeus. Para o efeito, permitimos-nos sugerir o próximo dia 6 de dezembro, no período da manhã, e que, atendendo à temática, a audição decorra à porta fechada. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossas Excelências os protestos da nossa elevada consideração, Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Senhor Ministro da Defesa Nacional não vem assinado nem por um nem por outro, porque isto foi, se não me engano, anexo a um e-mail. Tem a palavra os senhores coordenadores.
Posso, Sra. Presidente? Começando por aderir às suas palavras off, antes do início, dizendo que estamos totalmente de acordo com o que nos disse. Agora, temos aqui um assunto de deliberação, na sequência do que hoje de manhã foi discutido, que é, portanto, há aqui dois temas. Primeiro tema é o tema da marcação da audição. Como? Não, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Vamos tentar. Pronto. O Governo, com certeza, que está atento àquilo que se passa nesta Comissão, como é óbvio, e, portanto, não sei se a Comissão foi ou não transmitida pela televisão, penso que sim. Mas não foi, pronto, certamente que o Governo está atento àquilo que os serviços do Grupo Parlamento, não sei, não interessa se foi ou não foi, o que o PS está a dizer é que com certeza que o Governo está atento àquilo que se passa desta Comissão, que tem os seus canais próprios e sabe aquilo que a Comissão delibera ou está a deliberar e, portanto, faz aquilo que entende que deve fazer. Não penso que esteja aqui em causa qualquer tipo de consideração, que não seja uma consideração de ação política de acordo com as regras que nos regem. O Governo reafirma, através dessa carta, e não podia deixar de o fazer, em meu entender, a sua disponibilidade para ser ouvido pela Comissão. Propõe uma data. É claro que esta Comissão aceita ou não aceita essa data. E, portanto, isso aí é assunto. Mas foi considerada. Oh, Sr. Presidente, mas foi considerada em que termos? Quer dizer, não houve nenhuma deliberação nesta Comissão. O Partido Socialista, desde o início, esteve aberto em relação a várias datas. Falámos desde o início do dia 6, do dia 7 ou do dia 11, era isso que eu ia dizer, tendo nós dito que talvez dia 7 fosse a melhor altura, mas a questão das datas não me parece que seja aqui a questão essencial. Portanto, a questão essencial é que estamos com todas as possibilidades de fazer o nosso trabalho, estamos todos na mesma página, o Governo está disponível, nós queremos ouvir, portanto, não vejo necessidade aqui de fazermos qualquer tipo de enfim. Em relação à data, o Partido Socialista está aberto a qualquer das datas, penso que a dia 11 é menos conveniente, por razões que já aduzimos de manhã, e depois das outras duas, 6 ou 7, pela nossa parte, damos toda a margem para a Senhora Presidente conversar com o Governo e tentar definir uma data, não insistimos em nenhuma delas.
Muito bem. Em primeiro lugar, a mim não me surpreende. Posso perceber o incómodo da Senhora Presidente. E percebo. Mas não me surpreende que o partido do Governo, que apoia o Governo, alerte o Governo para uma falha que está a cometer. E, portanto, se o Governo mandou uma carta, entretanto, e a fez, e nem teve tempo de a assinar, e eu não preciso que o PS venha confessar isso, percebo o incómodo da Senhora Presidente. E não diria que é uma... Por acaso, não acho que seja uma deslealdade. É uma artistice, não fica bem, mas eu acho que o Governo tem um apoio no Parlamento que é para isso mesmo. E se isso servir para corrigir os consequentes atropelos do Governo ao Parlamento nesta matéria, e corrigir o erro, e perceber o que nós dissemos de manhã, que de facto, quem tem que pedir esta reunião é o Governo, e portanto ainda está a tempo de a pedir, o Governo felizmente parece que ouviu o PSD, e o PS fez o que lhe competia de os avisar. Também esta reunião, eu acho que não tem que ter problema nenhum numa reunião de comissão, que marca uma reunião de coordenadores, Sra. Presidente. O PS, por alguma razão, pediu para isto ser discutido agora e não de manhã. E se calhar aqui está a justificação de não querer discutir, porque não estava na agenda. E agora... Não. Vocês disseram que não estava na agenda de manhã. E pediram que isso fosse discutido, não estava na agenda. E, portanto, se não estava na agenda, tinha que passar para outra reunião. Muito bem. Eu sei quem é que não quis... discutir este tema na reunião de manhã. Eu sei bem, todos nós sabemos, que quem não quis discutir isto de manhã, porque não estava na agenda, foi o Partido Socialista, com todo o direito. O Bloco de Esquerda fez uma proposta para se requerer um documento imediatamente. E foi por isso, foi essa a razão para se marcar esta reunião de coordenadores. Foi o Bloco de Esquerda que pediu. Recordo também que o interesse aqui era mais do que ter já a reunião marcada, era ter no mais rápido possível o documento. E o documento que, para nós, é muito importante para a discussão que vamos ter com o Governo e também para o debate em plenário. Aliás, o debate em plenário é sobre os projetos de resolução, não é sobre o plano de implementação. Portanto, nós queremos é estar na posse do documento com alguma antecedência antes de irmos para o debate. E bastam 2 dias. Nós lemos um documento numa noite, se for preciso. Sabemos que não é o hábito de todos, costuma ser esse o argumento. Mas nós lemos se for preciso e preparamos para tal. Já será a porta fechada, devo dizer, e falo por mim e pela Comissão de Assuntos Europeus, nos parece pouco aceitável. Parece-nos pouco aceitável. Isto é um documento para ser público. Portanto, se querem que a Assembleia os discuta às escondidas, à partida que os deputados dos Assuntos Europeus do PSD não contam para isso. A não ser que seja invocada outra razão qualquer que nós desconhecemos. Agora, parece-me importante é que nós concordemos rapidamente em fazer este requerimento, porque o documento, não sei se está pronto ou não está, o PSD subscreve a proposta do Bloco de Esquerda e esse acho que é o primeiro ponto da reunião e, portanto, nós, por nós, dar já o nosso consentimento para isso. Nós vemos esta carta do Governo tão imediata que nós nem sequer temos acesso, porque eu acho que devia ser distribuída por todos, que nem sequer está assinada. Vemos isso como mais uma confissão do Governo da falta de respeito pelo Parlamento que tem tido. E neste caso, ainda vai a tempo. E, portanto, relativamente à audição dos senhores ministros, dia 6 de manhã o PSD não pode. Não pode. E para ver outras datas preciso de falar com os colegas do PSD, portanto, não consigo tomar uma posição hoje.
Senhora Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Senhora Presidente. Alguns pontos. Esta reunião de mesa e coordenadores foi marcada inicialmente por proposta da Senhora Presidente. Nenhum grupo parlamentar se opôs a esta reunião. No entanto, A reunião não existiu por causa do requerimento que o Bloco de Esquerda colocou, porque eu coloquei o requerimento de forma oral para ser votado na altura e, portanto, não foi o CDS que pediu a reunião por causa do requerimento. E, portanto, convém também isso ficar claro. Em segundo lugar, não houve deliberação na reunião de manhã porque o PS considerou que não estava em condições de votar o requerimento oral. Tudo bem, fiz o requerimento por escrito, foi enviado aos coordenadores desta comissão. Considerando o documento que chegou, que eu pedia que fosse enviado pelo menos aos coordenadores o mais rapidamente possível, não o nosso, mas aquele que acabou de ser lido por parte do Governo, da nossa parte, dia 6 não haverá problema, mas se para os restantes grupos parlamentares for melhor outra data também não temos qualquer problema com isso, conseguimos adaptar-nos a essa questão. No entanto, o nosso requerimento mantém a sua validade porque continuamos a não ter a documentação e, portanto, até poderemos encontrar aqui outra forma de, em resposta ao ofício dado pelo Governo, que seja dada a indicação de que, nesse caso, terá que ser enviada a documentação por escrito. Quanto ao facto de ser à porta fechada, achamos que todo este processo até agora e toda a documentação foi feita de forma pública e, portanto, se existe alguma razão para ele ser à porta fechada, convém também que seja explicado aos deputados e às deputadas qual a razão para isso acontecer. Mas, de facto, ainda bem que o Governo tomou essa posição e que poderia tê-la tomado mais cedo. De qualquer forma, se for necessário, penso que poderemos votar na mesma o nosso requerimento com as devidas alterações, porque poderá ter que haver aí uma ou outra correção de português conforme agora esta nova informação do Governo, mas parece-me que mantém a atualidade. Eu coloquei o mais simples possível para que não houvesse qualquer tipo de argumento para que não possa ser votado quando aquilo que estamos a pedir é um documento que é essencial para essa tal audição.
O documento a pedir a documentação subscrito pela Sra. Deputada Isabel Pires foi já distribuído pelos senhores coordenadores. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pedindo desculpa ao Sr. Presidente e a todos os senhores deputados, mas eu tenho a primeira discussão no plenário, é uma discussão onde eu intervenho e, portanto, quando chegar às 3 da tarde tenho mesmo de sair. Sr. Presidente, deixe-me falar um bocadinho da forma e depois do conteúdo. Sendo que numa democracia os processos, que muitas vezes são forma, são quase tão importantes ou às vezes tão importantes quanto o conteúdo. Uma democracia também são regras, também são procedimentos e muitas vezes também são posturas, Sr. Presidente. Quando o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS, sugeriu uma reunião de coordenadores, era exatamente para tentarmos, como sempre fizemos até hoje, aqui em boa fé, tentar encontrar aqui um consenso que pudesse resolver esta mesma questão. Penso que a ideia surgiu um bocadinho por aí, eu não estive presente na reunião, na tutela da reunião, estava na Comissão de Economia, mas penso que foi um bocadinho nessa lógica que surgiu esta mesma reunião de coordenadores. Exatamente para encontrar uma forma de se poder resolver aqui esta questão. Depois, adicionalmente, o Bloco de Esquerda fez um requerimento, é um direito regimental, mais uma vez forma de qualquer grupo parlamentar perante um requerimento oral ou escrito dar autorização ou negar uma autorização a que ele seja discutido. O Partido Socialista, pelos vistos, não estava em condições de, naquele momento, decidir isso. Também respeito isso, não ponho isso em causa. Senhor Presidente, o que eu acho, sinceramente, que não demonstra muito boa fé do ponto de vista parlamentar é usar-se esta dilação que foi dada para encontrarmos aqui um momento para resolver a questão e chegar um pedido do Governo. Eu não acredito que este pedido do Governo seja uma coincidência, eu não acredito que este pedido do Governo tenha acontecido de forma indiferente face ao que aconteceu hoje de manhã e, sinceramente, eu acho que não fica bem ao Partido Socialista e fica muito mal ao Governo fazer as coisas assim. Eu acho que ao longo destes 2 anos... Como é óbvio no Parlamento, há sempre questões, há sempre discussões, isso faz parte, mas até ao momento eu não me lembro de formalmente ter havido incorreções e eu acho que isto é uma incorreção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e por parte do Governo. E, aliás, não percebo sequer como é que o Partido Socialista, que às 11 da manhã não tinha condições de votar um requerimento a pedir uma informação, neste momento já está completamente disponível e já sabe que o Governo deve vir cá e deve vir cá à porta fechada. Eu acho que as coisas não são assim. E por isso... Já ouvi falar e, portanto, disse uma coisa muito semelhante a estas. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu não deixo de assinalar que acho que há aqui uma incorreção e se a postura que o Partido Socialista quer trazer para esta comissão é essa, ficamos todos a saber com o que é que contamos. Mas depois não se queixem, como é óbvio, de terem uma postura semelhante de volta. Eu não acho que isso seja bom para os trabalhos de uma comissão como estas, de uma comissão que é uma comissão de assuntos europeus, que muitas vezes procura consensos, mas eu sinto que o Partido Socialista utilizou abusivamente uma sugestão do CDS, que era uma sugestão construtiva, de tentarmos ter aqui uma lógica consensual perante uma coisa que, a mim, o que me parecia, acima de tudo, era só duas coisas, e isso é o conteúdo. Que era quando é que fazemos esta reunião, do ponto de vista da data, e, como é óbvio, uma coisa que para nós é muito importante, que nem sequer me passa pela cabeça, nós não podemos fazer esta reunião antes de receber o documento, e certamente não vamos receber o documento de manhã para nos pronunciarmos sobre ele meia hora depois. Isso também me parece absolutamente inaceitável. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu acho que nós devíamos usar esta nossa reunião primeiro para estabelecer ao Governo um prazo de entrega de um documento aqui no Parlamento. O Partido Socialista, pelos vistos, em poucas horas já conseguiu resolver estas coisas todas, portanto, também vai ter a capacidade de resolver aqui esta questão do envio do documento e, portanto, é dar um prazo ao Governo para entregar aqui o documento à Assembleia da República, até dia 30, ou seja, quando for. E, Sr. Presidente, eu volto a reiterar o que tinha dito de manhã. Eu sei que as nossas agendas estão muito complicadas, só percebi depois que o Sr. Presidente estava fora no dia 5 e só volta no dia 6 de manhã. Estamos todos aqui, de facto, com uma agenda muito... Só volta de tarde, portanto, com uma agenda muito complicada, mas eu achava que uma reunião desta importância se devia realizar antes da discussão em plenário com o Governo. Sei que o Partido Socialista terá usado um argumento de dizer não faz sentido, enquanto que o Parlamento não se pronunciar sobre esta matéria, que o Governo venha cá dizer, mas sejamos honestos, o Governo já se pronunciou, já disse que Portugal vai aderir a esta cooperação. Eu não estive na reunião e, portanto, admito que a transmissão de informação, pronto, a transmissão de alguma informação me possa estar a escapar, porque estava a ouvir a ICEP na Comissão de Economia, portanto não consegui estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Mas, Sr. Presidente, eu acho que é importante que seja antes, porque, por todos os motivos, até porque, como é óbvio, o momento mais relevante, penso eu, é exatamente a discussão, quer com o Primeiro-Ministro, quer com as iniciativas legislativas, e até é importante termos um conjunto de informação prévia. E, portanto, acho que ainda temos aqui algum tempo. Eu disponível na minha agenda para o dia 30, para todos os dias que sejam possíveis, mas acho que era relevante conseguirmos, de facto, fazer essa discussão antes.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, então, também aqui vários aspectos. Registro a informação que a Sra. Presidente deu no início desta reunião relativamente a esse ao pedido que foi feito por parte do Governo. De facto, registro, e sobre isso não direi mais nada, mas só dois aspectos. Sobre as datas, eu creio que dentro daquilo que nós aqui colocámos de manhã, nós não nos opomos que seja antes do dia 6, manifestámos acordo com o dia 7, achamos que não faz sentido ser no dia 11. Por isso, eu creio que no quadro da semana que vem, por nós, não vemos inconveniente em se encontrar uma solução em que os vários grupos parlamentares tenham disponibilidade e o Governo também para se poder fazer essa reunião, obviamente respeitando aquilo que são a planificação de trabalho por parte da Assembleia da República. O segundo aspecto, sobre o pedido da reunião ser feita à porta fechada, nós por regra também consideramos que todos aqueles que são os trabalhos na Assembleia da República devem ser públicos, naturalmente, por tudo, não é? Pela sua natureza, para todos aqueles que acompanham os trabalhos da Assembleia da República. Não vi nessa carta qualquer justificação para esse pedido, por isso, na opinião do PCP, não haver nenhuma justificação concreta para esse pedido, entendemos que a reunião deve ser feita, deve ser pública, como todas as reuniões que fazemos na Assembleia da República, a não ser que haja uma motivação específica, mas isso também solicitamos que possa ser explicada para podermos nos pronunciar sobre isso.
A outra questão que gostaria de pronunciar, prende-se com este requerimento por parte do Bloco de Esquerda, que nós acompanhamos, este pedido de documentação, para que de facto possamos ter algum tempo para análise dos documentos, e eu creio que o requerimento em nada é incompatível com a realização da reunião, são aspectos distintos, aliás, creio que faz todo o sentido que possa ser votado, e aliás, na nossa opinião, possa ser requerido esses documentos ao Governo para que a Comissão tenha conhecimento desses mesmos documentos antes dessa reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de sublinhar, porque acho que as questões formais são importantes, e por isso gostaria de sublinhar aqui na reunião e que isso fosse referido na ata, que, efetivamente, a primeira iniciativa desta reunião vem do Sr. Ministro dos Estrangeiros e do Sr. Ministro da Defesa na última audição. O Sr. Ministro dos Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa manifestaram disponibilidade de voltar aqui à Comissão para discutir, eu acredito que a Sra. Presidente acha muita graça aquilo que eu estou a dizer, mas uma posição de neutralidade também, uma posição de neutralidade por parte da Presidente da Comissão também é interessante. Deve estar registado. Posso terminar? Sra. Presidente, posso terminar? Muito obrigada. Portanto, houve essa disponibilidade, inclusivamente houve um senhor deputado que pediu ao Sr. Ministro da Defesa se nos enviava o programa antes de apresentar em Bruxelas, e o Sr. Ministro disse que sim, senhora, que enviaria esse programa, esse plano. É desse plano que nós estamos à espera e nesse sentido, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Eu penso que nós temos interesse em fazer essa audição antes da discussão em plenário. Eu concordo com o deputado concordo com o Sr. Deputado Duarte Marques quando ele refere que o conteúdo não tem necessariamente a ver com a decisão. Eu acho que tem designadamente, por exemplo, quando o PSD diz, e bem, que apoia a cooperação estruturada permanente com a condição de, com linhas vermelhas, e colocou, inclusivamente, duas linhas vermelhas. Ora, para esse debate, é interessante que nós possamos fazer a audição antes do debate em plenário, antes da resolução, da discussão em plenário, das resoluções. Se não for possível, não é possível, mas acho que temos interesse em fazer esse debate antes. Eu percebo a indisponibilidade da Sra. Presidente e o interesse em estar, mas penso que aqui o interesse fundamental é fazer o debate antes. A Sra. Presidente não pode estar, é para isso que exige uma primeira vice-presidente, e se a primeira vice-presidente não puder estar, há uma segunda vice-presidente, e portanto penso que isso não inviabiliza a realização de uma audição aqui na Comissão. E portanto, são estes os dois pontos que eu gostaria de referir agora.
Temos que ser muito rápidos.
Muito rápido.
Muito rápidos.
Eu não podia deixar de notar esta intervenção da Sra. Deputada Margarida Marques. Se à Sra. Presidente da Comissão se pede uma posição imparcial, e eu percebo que se sinta algo ultrapassada por aquilo que aconteceu entre a reunião de hoje de manhã e esta de agora da tarde, nós também sabemos que a Sra. Deputada Margarida Marques está cá enquanto Vice-Presidente da Comissão. Não é como o dupla do Partido Socialista. Portanto, a sua posição ao longo deste debate também se deve exigir de imparcialidade. Podia começar por se sentar ali ao lado, por exemplo. Mas neste caso em concreto também não tenho visto imparcialidade nenhuma. Nem agora, nem desde que começámos a debater este tema nos últimos meses. Mas não era isso que eu esperava também. Até porque tem responsabilidades próprias da sua posição anterior e como secretário de Estado. Porque como secretário de Estado também, quando aqui estava, é responsável direta por toda a falta de informação que o Governo não deu a esta Assembleia da República. E, portanto, aqui devia ter uma posição até diferente. Eu desculpo lá dizer-lhe isto, mas é aquilo que eu sinto. Senhora Presidente, para nós, mais importante que marcar a audição é saber se temos o documento a tempo da audição ou não. Nós não vamos dar acordo à audição nenhuma enquanto não tivermos a garantia do Governo que este requerimento tem resposta. É porque a prática do Governo não é essa. Eu sei que o Governo é muito especial e muito rápido a tomar decisões de tática política. O Governo foi tão rápido a mandar esta carta como a decidir a mudança do Infarmed para o Porto. E, portanto, neste caso em concreto, o que nós queremos é saber se temos ou não temos documento. Porque para nós, mais importante que ouvir os ministros, é ter o documento. E nós cá faremos a nossa vida, porque fazemos o debate em plenário, e para o debate em plenário, o fundamental é ter a oportunidade dos partidos pronunciarem na Assembleia da República sobre isso, e queremos uma decisão informada. Portanto, o documento, para nós, é muito mais importante, ou prioritário, direi assim, na ordem cronológica, do que agendar a reunião com os seus ministros.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos, para concluir, seguir a seguinte metodologia, sem eu antes fazer uma observação enquanto Presidente desta Comissão. Eu, enquanto Presidente desta Comissão, tenho levado à outrance a conciliação, a democraticidade nas decisões, tenho ouvido, consultado e acatado as deliberações do conjunto e não tenho imposto a minha opinião. Aconteceu assim de manhã, podia ter resolvido esta questão de manhã e esta coincidência do pedido de audição conjunta dos senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa não teria com toda a certeza ocorrido. E ocorreu exatamente porque eu tenho tentado ser isenta, imparcial e correta no modo de comportamento parlamentar na condução desta mesa da Comissão dos Assuntos Europeus. Por isso, eu aprecio a solidariedade que foi aqui expressa pelo Sr. Deputado Duarte Marques e pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, fazendo a classificação como artistice, incorreção da parte, quer do grupo parlamentar do Partido Socialista, quer dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, mas eu digo que foi deslealdade. Foi uma deslealdade parlamentar. E eu digo sem rebuço, está também em ata e está gravado, que a Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus acha este procedimento do Grupo Parlamentar Socialista e dos dois elementos das pastas referidas desleal em relação ao Parlamento. Por isso, dito isto, vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Vamos, depois de debatido, vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Não sei se merece debate, parece que já foi debatido, mas se o senhor deputado Vitalino Canas entende que é importante debater, vamos debater o pedido. Estamos é com pressão de horas. Agora, esta resposta ao requerimento será feita como foi pedido e que a mesa acolhe acolhe os pressupostos, que será feito este pedido para a remessa dos documentos, que são condição sem a qual não faz sentido a realização da audição. Por isso, vamos fazer primeiro o envio, reservando-nos a marcação da data da audição. A Presidente faz toda a questão em estar presente na audição. Se a audição tiver que se realizar depois de enviados os documentos por parte do Governo a 6 de dezembro, a Presidente estará cá a 6 de dezembro de manhã para presidir aos trabalhos desta Comissão e para acompanhar a audição de matéria tão importante que não pode deixar de acompanhar. Por isso, vamos discutir o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem quer...
Sr. Presidente. Senhor Presidente, eu tenho mesmo de sair para o plenário, porque está a começar agora o plenário, tenho de fazer uma intervenção. E por isso mesmo, eu faço uma proposta, uma vez que isto já foi discutido de manhã e também já foi discutido aqui, pudéssemos passar automaticamente à discussão, à votação. A minha proposta é essa e é por este motivo, é que eu tenho mesmo de sair para ir para o plenário.
Senhor Presidente, eu vou roubar muito pouco tempo. Nós estamos a discutir isto. Eu não quero falar sobre isto, já tenho o meu sentido de voto. Toda a gente já falou sobre isto. O PS já falou sobre isto. Não se calaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Noto que esta é a minha segunda intervenção nesta reunião para me pronunciar sobre aquilo que eu ainda não me pronunciei em nome do Partido Socialista. Já pronunciei sobre o requerimento do Governo, não me pronunciei sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, em relação ao qual pedimos que passasse para agora à tarde, para podermos analisá-lo e sobre ele nos pronunciarmos. E é isso que pretendemos fazer aqui. Não me parece razoável pensar que se pode votar um requerimento sem os grupos parlamentares pronunciarem sobre ele, todos. O Partido Socialista pediu expressamente para que ele fosse trazido agora. Agradeço à Sra. Deputada Isabel Pires o facto de ter posto por escrito, porque nos permite fazer uma apreciação mais aprofundada, sobretudo sobre um tema que vou aqui suscitar. Antes de me referir propriamente em relação ao contexto do requerimento, eu queria deixar aqui a indicação, como princípio, não apenas em relação a este requerimento, mas como princípio, que não me parece razoável, não me parece razoável, que em relação à documentação que o Governo não é obrigado a enviar, que o Governo se disponibilizou para enviar à Assembleia da República, através de uma das suas comissões, estabeleça como prazo para o envio desse documento 3 dias úteis. Isto nem nas comissões de inquérito é possível, senhores deputados. Nem nas comissões de inquérito há estes prazos, 3 dias úteis. As comissões de inquérito há uma obrigação da parte das entidades que são requeridas para submeter documentos, há uma obrigação para o fazerem, mas não há prazo de 3 dias úteis, com toda a certeza, e eu conheço bem as regras das comissões de inquérito. É uma questão de razoabilidade. Os senhores deputados ponderam como entenderem. Em relação, depois, à questão jurídica, que era essa que nós queríamos, tínhamos alguma curiosidade em ver, qual é que era a invocação que seria feita pelos requerentes. Aqui diz, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, não são especificadas. Não há nenhuma disposição regimental e constitucional que permita constituir o Governo na obrigação de enviar documentação especificada. Não há nenhuma documentação. Portanto, do ponto de vista jurídico, o Governo, através da aprovação deste requerimento, não fica vinculado juridicamente a cumprir aquilo que está nele. Do ponto de vista político, e nós somos todos políticos, naturalmente damos importância às vinculações políticas, sim, naturalmente, que se o requerimento for aprovado, do ponto de vista político, o Governo fica perante uma questão de natureza política, se cumpre ou não esta questão que está aqui. Tendo isso em conta, e é esta a pronúncia que o Partido Socialista deseja aqui fazer, com toda a lealdade, não somos desleais, Sra. Presidente, peço desculpa que o diga, mas não somos desleais, antes pelo contrário, procuramos agir sempre com a lisura dos procedimentos. Não somos desleais, Sra. Presidente, ficou-lhe mal, penso eu, ter feito essa acusação direta ao Partido Socialista, porque isso não é nada que tenha qualquer tipo de base, mas não interessa, isso fica também como fica depois. Portanto, o Partido Socialista, em relação a este requerimento, se não for ouvido o apelo da razoabilidade, no sentido de ficar aqui dito que o Governo deve enviar em tempo útil até ao momento da realização da audição esta documentação sem a qual ela não se pode realizar, se não for possível ficar uma coisa, uma fórmula dessa natureza, faço um apelo aos senhores deputados para podermos ter uma atuação consensual. Se não for possível ficar uma fórmula dessa natureza, nós teremos de votar contra este requerimento, porque não nos parece razoável estabelecer um prazo de 3 dias úteis ao Governo para entregar a documentação.
Sr. Presidente, para não alongar mais, nós colocámos esta data porque já estávamos a prever que existiria uma reunião, uma comissão, ou dia 6 ou dia 7. E o problema aqui é que o problema do tempo útil é também para a comissão e para os deputados, porque o que poderá acontecer, e é isso também se quer evitar, é que a documentação seja enviada no tempo útil considerado pelo Governo, que pode ser na manhã da audição que nós vamos ter, e isso é que não é razoável. E já agora, já aconteceu em momentos anteriores com outro tipo de documentação, para audições que tivemos, nomeadamente também sobre o Conselho Europeu, por exemplo, em que os documentos chegaram naquilo que eu não considero tempo útil para serem avaliados, mas o Governo considerou que era o tempo útil para enviados. E por isso, eu de manhã propus dia 30, como fomos razoáveis, passámos para dia 4, porque de facto daria pelo menos 2 dias para os deputados poderem analisar este documento. É verdade que qualquer um de nós, se o tiver que fazer, lê o documento numa noite, mas a verdade é que estamos a falar de um plano que vai guiar toda uma cooperação estruturada permanente e integração de Portugal nela, e portanto não é um documento qualquer e merece essa análise. E portanto, vão desculpar, mas nós mantemos a proposta dia 4 de dezembro para que a documentação seja enviada.
Sr. Deputado, muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós também, aliás, eu acho que o encadeamento da decisão foi assim. A Sra. Deputada do Bloco de Esquerda anunciou isto para sexta-feira, depois apercebeu-se, talvez, que eram só três dias, não um fim de semana, mais um dia, feriado na sexta, é tempo mais do que suficiente. Isto é, se o Governo tiver isto preparado, porque nós não queremos acreditar que o Governo venha ao debate para a próxima semana sobre o Conselho Europeu e não tenha este plano pronto. E eu volto a frisar, se Portugal adiou a sua adiou por duas razões, ou porque percebeu que o Parlamento tinha sido respeitado, ou porque não tinha o programa pronto. E isso ainda é pior, porque é uma irresponsabilidade. Portanto, nós não queremos sequer pôr a hipótese, na próxima semana, quando houver o debate sobre o Conselho Europeu, que este plano não esteja pronto. É que se Portugal não tem isto pronto e já disse que quer entrar, então ainda ficamos mais preocupados. Agora, há uma coisa que parece importante. Este Governo, curiosamente, há alturas em que os relatórios precisam de muitos dias para serem lidos, quando foi no caso dos incêndios, o PSD leu na véspera e teve tempo até de manhã para o ler, e era só um dia, mas conseguiu ler quando é preciso, consegue ler, e este Governo já acha que às vezes o tempo já é mais, é menos útil e, portanto, pode ser mais rápido. Das duas, uma, ou temos uma formação atempada e preparada, ou então não vale a pena andarmos aqui a discutir as matérias com substâncias. Até porque há uma coisa que, que me parece importante. É que estes dois ministros, nesta matéria, já perderam um bocadinho a vantagem moral que poderiam ter, ou o respeito que nós podíamos ter, pela forma como lidaram com este assunto. Ou seja, nós estamos de pé atrás com a falta de informação do Governo nesta matéria. Se não estivéssemos, cá até admitíamos que receber com 24 horas de antecedência poderia ser suficiente. O meu receio aqui, e por isso é que concordo com este requerimento, é ter a garantia, ou pelo menos que a Assembleia tudo fez, para que o Governo, quando vier discutir o Conselho Europeu, já possa ter entregue isto com a devida antecedência. E eu até compreendo que o Governo não tem a obrigação de o fazer. Mas, Sr. Deputado, também lhe digo, há obrigações legais que o Governo tem que cumprir, e já nem falo da informação à Assembleia sobre a participação portuguesa na União Europeia, que o Governo também não cumpre. É que todos os governos têm atrasos e falhas na resposta aos deputados. Mas este Governo é o campeão. Eu tenho respostas com um ano, estou há um ano à espera de algumas respostas. E eu sei que o Governo não as dá e pode ficar em ata, porque as respostas têm preparadas no gabinete para dar aos deputados, desmentem o próprio Governo. E o Governo prefere não as dar e passar por atrasado ou passar por mentiroso. E, Sra. Presidente, nesta matéria, nós temos toda a flexibilidade para marcar a reunião com os seus ministros. Mas para nós é fundamental ter este documento antes da reunião com os seus ministros. Porque se foram tão lestes a mandar a
para
carta...
Para tentarmos avançar nesta situação, Sra. Deputada Isabel Pires, concordaria em mudar o dia 4 de dezembro para a recepção dos documentos por parte do Governo para 5 de dezembro, para nós concordarmos desde já com a data de 6 de dezembro de manhã para a audição de ambos os senhores ministros? Acham que assim ultrapassamos a situação?
Nesse caso poderia ficar escrito até dia 5 de dezembro o Plano Nacional de Integração,
no
por forma a permitir o debate que será realizado no dia 6. Exatamente. Desde que esteja escrito que o debate se realizará
exatamente
no dia 6.
No pressuposto da realização da audição no dia 6 de manhã. Concordam assim?
Não. Eu não concordo com a audição antes do debate. Porquê é que tem que ser?
Não. Isso foi... Essa foi um pedido feito pelo o senhor deputado Pedro Mota Soares, que houvesse a audição dos senhores ministros dos negócios estrangeiros e da defesa nacional antes do debate dia 7. Isto está claríssimo. Foi esta a posição do
senhor
CDS-PP.
Então, está bem, mas isso é a posição do CDS-PP.
Exatamente.
Pode não ser a nossa.
Mas agora vamos tentar ultrapassar e conciliar as posições. É para isso que aqui
senhora
estamos, como mesa e coordenadores.
Senhora Presidente, nós, pelo PSD, só aceitamos marcar essa audição, ou seja, a marcação dessa audição deverá ficar condicionada à recepção do documento, com pelo menos... Claro. Com pelo menos 48 horas de antecedência. Se quiserem fazer 24,